Olá, nós estamos no Daf Kuf Yud Alef, Amud Alef, na sexta linha de cima para baixo. A gente estava vendo no Daf anterior que existem duas mulheres nas quais o casamento não é válido segundo a Torá, que são uma menina que ela é menor de idade, menos de 12 anos, ou uma Hereshet, que a mulher é surda e muda. Essas duas mulheres, o casamento delas é inválido segundo a Torá. Vieram nossos sábios, como a gente viu, e instituíram que o casamento delas é válido. Porém, nós vimos que existe uma diferença entre as duas. O casamento da menor de idade é um casamento que só é instituído por nossos sábios. Então, os sábios consideram esse casamento como se fosse um casamento duvidoso. Quer dizer, talvez ele é válido, mas a gente sempre leva em conta que talvez o casamento é inválido. A gente considera o casamento como se fosse um ponto de interrogação. Talvez é válido, talvez não é. A gente vai explicar isso mais pra frente. Já o casamento da surda e muda, a gente não tem essa dúvida. É lógico que o casamento é válido, porém, por ser um casamento que só é instituído pelos sábios, a gente vê isso como um casamento parcial. Ele não é um casamento válido como o casamento da Torá. Já que foi só os sábios que instituíram, a gente considera um casamento parcial. A mulher não está completamente casada com o homem. A gente vai elaborar essas categorias durante o DAF, que a gente vai estudar agora. Então a gente está na sexta linha, no fim da sexta linha. Amar Rav Sheshet, Acharei Mistabra, que decametaretz Rav Chisda Liba de Rav. O que disse Rav Chisda no nome de Rav, no fim do DAF anterior, que o casamento da menor de idade é um casamento duvidoso. A gente considera como um ponto de interrogação. Talvez é válido, talvez não. E o casamento da surda e muda é um casamento parcial. O que disse Rav Chisda, com certeza está certo. Detalha, como podemos ver na Braita, a seguir, que essa é a explicação certa. Então diz a Braita, Shnei Achim, dois irmãos, Nesuin Shtei Achayot Yetomot, que são casados com duas meninas, Ktana Vecherejet, uma delas é menor de idade, e a outra é surda e muda. Ambas, o casamento só é válido pela instituição dos nossos sábios. Então diz a Braita, Met Baala Asher Ktana, se o marido da menor de idade falece, então agora ele faleceu sem filhos, essa menina menor de idade deve fazer ibum com o irmão casado com a surda e muda. Então, o marido da surda e muda não pode mais ficar casado com a própria esposa. Porque já que o casamento da surda e muda, como vimos, é somente um casamento parcial, então a gente não vai falar, que, como geralmente a gente diz, que se a Evamá é a irmã da esposa do irmão que resta em vida, ela não precisa fazer ibum. Mas já que essa surda e muda não é completamente esposa dele, é somente um casamento parcial, então ele já não pode mais continuar casado com a esposa dele, que é a irmã da Eva Má. Então o Hereshet, essa surda e muda, a esposa dele, Yotzet Beyez, deve ser divorciada com um divórcio. E a menor de idade, a Eva Má, também não pode casar com ele, porque parcialmente ela é irmã da esposa dele. Então, ela vai ter que esperar ser maior de idade para poder fazer Halitza, já que enquanto ela é menor de idade, ela não pode fazer Halitza. Continua a Braita com o caso ao contrário. Met Baala Shel Hereshet, se quem faleceu foi o marido da surda e muda. E agora, essa mulher tem que fazer Ibum com o irmão, marido da menor de idade. Também nesse caso, ele deve se desfazer das duas. Então, Ktaná, a menor de idade que está casada com ele, vai se divorciar com um divórcio, Yotzet Beget, Vehereshet, a surda e muda, a Evamá, a Surá, Leolam, ela está proibida para sempre. Ela não tem mais como se desfazer dele. Por quê? Já que o casamento dela era válido, ela não está liberada, porque ela não é considerada a irmã da esposa do Yabam, porque a gente falou que o casamento da menor de idade é um casamento duvidoso. pode ser que o casamento com a menor de idade não é válido. Sendo assim, ele precisa fazer ibum. Mas fazer ibum ele também não pode, porque pode ser que o casamento era válido. Então, é um beco sem saída. E fazer chalitza com essa surda e muda também não é possível, porque a gente estudou que uma surda e muda não pode fazer chalitza. Então, nesse caso, ela está proibida para sempre, ela não tem como casar com outro homem. Ve'im ba'al ha-chereshet. E se o homem transgride a instrução dos sábios e vai e faz ibum e tem uma relação com essa surda e muda, era proibido de fazer isso, porque pode ser que o casamento com a menina dele, a menor, menina menor de idade, era válido, e ela, a irmã da esposa, ele não pode ter relação com ela. Mas ele transgrediu e fez ibum com ela, então ele pode dar para ela um get e liberar ela. Por quê? Porque já se a esposa menor de idade era a esposa verdadeira, o casamento era válido, então ela está liberada por ser irmã da esposa dele. E se o casamento com a menor de idade era inválido, então ele fez ibum com ela, e o ibum valeu, porque ela não era esposa da irmã da esposa, porque a esposa não era válida, o casamento com a menor, o ibum foi válido, e aí ele dá um get para ela, e ela está liberada. Então, conclui a Gemara. E a Marta Bishlamá? A gente consegue entender essa braita? Se a gente vai dizer, como a gente disse, que a menor de idade, o casamento com a menor de idade é considerado um casamento duvidoso. Talvez é válido, talvez não é válido. E o casamento com uma surda e muda é um casamento parcial. Mishumach, sendo assim, segundo essa explicação, dá para entender de riba al chereshet noten laget veotra. Por isso a gente disse que se ele transgride e faz o ibum com a surda e muda, ele pode dar o get e liberar ela. De amar da mãe nafshach, e kreaktunyai nafka mishumach odeshah. Porque a gente vai falar, como a gente explicou, se o casamento com a menor de idade era um casamento válido, então logo ela é a irmã da esposa do Yabam, do irmão que resta em vida, então ela está liberada. E lá, se o casamento com a menor de idade, o outro lado da moeda, o casamento com a pequena não era válido, e ele teve uma relação com ela, então ele fez ibum, Shapiri Beaber, ele fez ibum, ela se tornou a esposa dele, e uma vez que ele deu o divórcio, ela está liberada. Então está claro, porque a gente disse que se ele transgride, ele pode dar um divórcio e ela está liberada. Ela, porém, e a Marta Chereshet Knuyah Vena Knuyah, Ktana Knuyah Mushuyeret, se você vai me falar que é ao contrário. Na verdade, o casamento da surda e muda, que é o casamento duvidoso, talvez vale, talvez não vale, e o casamento da menor de idade, que é o casamento parcial, se essa que é a explicação, que Bar Chereshet Amai Notena Get Veutra, Havana Biapsulá, o Biapsulá Lopotra, se você vai dizer, como a gente falou agora, ao contrário, então dá para entender por que, se ele vai e transgride e tem relação com a surda e muda, ele pode liberar ela através de um get. Porque se você vai dizer que o casamento com a menor de idade é um casamento parcial, não é um casamento duvidoso, e sim um parcial, então, uma vez que o marido da surda e muda falece, então a gente sabe exatamente qual que é a lei que recai com essa surda e muda. Ela precisa fazer ibum com o irmão que resta em vida. Porém, ele é casado com a menor de idade, que é um casamento parcial. Então, ela não está liberada por ser irmã da esposa. Porque a esposa não é completamente esposa. É um casamento parcial. E fazer chalitza com ela, ele não pode. E se ele vai e transgride, e faz ibum com essa surda e muda, ele está transgredindo a proibição de ter relações com a irmã da esposa dele. Porque parcialmente a esposa dele é essa menina menor de idade, é a irmã dela. Mesmo o casamento é parcial, mas a relação com ela fica proibida por ela ser parcialmente esposa dele. Então, quando ele está fazendo ibum e tem essa relação com ela, ele está transgredindo uma proibição. E aprendemos que quando a pessoa faz uma relação proibida, essa relação proibida não vale como ibum. Então, como é que você disse, se ele tem relação com a surda e muda, ela se torna esposa e valeu o ibum, e daí ele pode liberar com um divórcio. Já que a esposa dele, a menor de idade, parcialmente é válido o casamento, com certeza é válido, Então, a relação com a surda e muda é uma relação proibida. Uma relação proibida não vale como ibum. Responde a Gemara, Hamane Reb Nechemia aí, Yamar Biapsulah, Poteret Mechalitza. Responde a Gemara, isso não é uma pergunta, porque pode ser que essa braita vai conforme a opinião de Reb Nechemia, que diz que mesmo que quando o marido tem a relação do ibum, ele transgride uma proibição, mesmo assim o ibum é válido. Fala Gemara, não pode ser. E Reb Nechemia, se você está me dizendo que essa braita vai conforme a opinião de Reb Nechemia, em uma ceifa, veja só o que está escrito na continuação da braita, o que é impossível de se explicar conforme Reb Nechemia. Diz a segunda parte da braita. Misha yanasu ishte tomot. Um homem era casado com duas mulheres. Ktanav hereshit. Uma menor de idade e uma surda e muda. O met, e ele falece. Bayabá malaktaná. Vem o Yabá, o irmão que resta em vida. Ele faleceu sem filhos. Vem o irmão que resta em vida e faz o ibum e tem relação com a menina que é menor de idade. Fez ibum com ela. Vechazar o bar hereshit. E depois ele vai e tem uma nova relação, faz um segundo ibum com a segunda esposa, com a surda e muda. Ou que um outro irmão do falecido faz ibum com a surda e muda. Nesrushtehem alav. Isso causa que a primeira esposa, a menor de idade, lhe torna proibida para o Yabam. Mesmo que ele teve relação com ela primeiro, uma vez que ele teve relação com a segunda, isso causa que a primeira também lhe se torna proibida. O que a gente vai fazer então nesse caso? Então a surda e muda deve receber um get, e aí ela está liberada. E a menor de idade vai esperar ficar maior de idade para poder fazer chalitza e se liberar desse homem. Então diz a Gemara, até aqui a braita. E a Marta Bishlama, a Gemara analisa. E a Marta Bishlama, a Chereshet Knuya Moshuyet, Ktana Knuya, Vena Knuya, Vera Bananhi. Se a gente vai dizer, como a gente disse anteriormente, que o casamento da menor de idade é um casamento duvidoso, talvez é válido, talvez não. E o casamento da surda e muda é um casamento parcial. E a gente vai dizer que essa braita vai conforme a opinião de Rabanan, que discutem com Reb Nechemia e dizem que uma relação que faz um pecado não é válida, como ibum. Então a gente consegue entender a braita. Mishum hachi tamtir al shadir v'tachlot, dir makad no bail cheresh et bereisha, v'avaligad ektana v'apsula. Porque se acontecer o caso contrário, e o Yabam fazer ibum antes com a surda e muda, e depois com a menor de idade, então o que vai acontecer vai ser o seguinte. Uma vez que ele teve relação com a surda e muda, ele fez ibum com ela, mas o casamento com ela é um casamento somente parcial. Então, ainda a outra irmã ainda tem a obrigação de fazer o ibum, porque a primeira não casou completamente. Então, uma vez que ele vai e faz um segundo ibum com a menina menor de idade, então, isso causa que ela não, a primeira se torna proibida, porque agora ele fez ibum com a segunda, e o ibum foi válido, porque a primeira só era parcialmente casada. Então, o ibum com a segunda foi válido, e agora a primeira se torna proibida, mas a segunda também é proibida, porque ele transgrediu uma proibição, que já que a primeira era parcialmente casada, quando ele tem relação com a segunda, ela é irmã da esposa dele. E essa é uma relação de proibida. E quando a gente falou uma relação proibida, não vale como ibum. Por isso a gente falou que o ibum com a primeira lhe torna proibida, e a segunda, o ibum também foi inválido, e por isso ele precisa somente esperar ela ficar maior e fazer chalitza. E não pode dar um get para ela. Era a Marta Reb Nechemia, mas se você vai dizer que essa baita vai conforme a opinião de Reb Nechemia, que diz que se o ibum foi feito através de uma relação proibida, o ibum é válido, a Amar Biapsula Potra. O Reb Nechemia diz que o ibum é válido, então a segunda, a menor de idade, se torna a esposa dele. E ele poderia dar um get para ela. Por que é preciso esperar ela ficar maior de idade para fazer chalitza? Ela shaminar abaranihi shaminar. Concluímos aqui que toda essa braita vai conforme a opinião do Jirabanan, dos sábios, que dizem que uma ibum que é feito através de uma relação, que é um casamento proibido, o ibum não é válido. Amaravashi, viu Amaravashi, diz o seguinte: Mirei Shanami Shlamina, Drabanani. Você me provou do fim da braita que toda essa braita vai conforme a opinião de Rabanan e não conforme a opinião de Rabi Nechemia. Mas podemos deduzir, mesmo da primeira parte da braita, que vai conforme a opinião de Rabanan. De Katani im Baal Chereshet noten laget veutra, velo Katani im Baal Aktana noten laget veutra. Porque como nós vimos na primeira parte da braita, que existem dois irmãos, um é casado com uma surda e muda e um casado com a menor de idade, dissemos que se o marido da surda e muda falece, e aí a gente viu que ela é proibida de casar, ela está proibida para sempre, como a gente explicou, já que o casamento da menor de idade é duvidoso, então pode ser que ela é proibida, pode ser que é válido o casamento, pode ser que é inválido, pelo lado da moeda que é válido, ela é proibida por ser irmã da esposa, então ele não pode casar com ela, mas também ele não pode fazer chalitza, porque ela é surda e muda, então ela está presa para sempre. E a gente falou que se ele vai e transgride e tem uma relação com ela, então o casamento é válido e ele pode dar um get para ela. E explicamos que já que o casamento da menor de idade, que ele estava casada, ele é um casamento duvidoso, então ou que é válido ou que é válido. Por que ele pode liberar então a surda e muda? Porque se o casamento era válido, ela é a irmã da esposa dele, que ela está liberada. E se o casamento é inválido, então ele fez ibum com ela, e uma vez que ele dá o divórcio, ela está liberada. Então, diz o Ravashi, a gente falou assim, mas no caso contrário, no primeiro caso da Braita, no caso que quem faleceu foi o marido da menor de idade, e aí ela precisava fazer ibum, etc., a gente não falou que tem a opção que se ele vai transgride e casa com ela, ele pode dar um get. Por que a gente não falou isso? Concluímos daqui, porque no caso contrário, já que ele estava casado com a surda e muda, e o casamento é válido parcialmente, se ele vai transgredir e ter uma relação com a menor de idade, vai ser uma relação proibida. Uma relação de proibida não vale como ibum. Disso que a Braita só falou essa opção dele transgredir e depois dá o divórcio com relação à surda e muda, e não com relação à menor de idade, deduzimos que essa braita vai conforme a opinião de Rabanan, que dizem que uma relação proibida não é válida como ibu. Fala Gumara, imishum ha lo ilha. Chereshe de leite canta de teira, katana de canta de isura. Tana de leite canta de teira, lotana de canta de isura. Isso não é uma prova suficiente, porque com relação à menina menor de idade, a gente não precisava citar um caso que ele vai transgredir para chegar na conclusão, num caso que ela vai ser liberada. Basta a gente esperar ela ficar maior de idade, a gente vai poder liberar ela através de uma chalitza. Porém, no caso da surda e muda, a gente viu que ela está presa para sempre. O único jeito de liberar ela é um jeito que ele vai transgredir e depois ele vai dar um get. Por isso, a gente só citou essa opção no caso da surda e muda e não com relação à menor de idade. De qualquer modo, mesmo que isso não é uma prova suficiente, a gente provou do fim da braita que realmente a braita vai conforme a opinião de Rabanan. Então agora uma nova Mishnah. Misha era nasui l'shtei yetomot. Ktanot. O homem era casado com duas mulheres. Como a gente viu no daf anterior, segundo as leis da Torá, o homem pode casar com duas mulheres. Mesmo que hoje em dia a gente não costuma, mas segundo as leis isso é permitido. Então, o homem era casado com duas mulheres, as duas eram meninas menores de idade. Sendo assim, os dois casamentos eram casamentos que não são válidos pela Torá, e sim pela instituição dos sábios. O Met, e ele falece sem filhos, o Baiabá Malanishoná vem o irmão, que precisa fazer o Ibum, e casa com a primeira menina. Vechozer Barashiná, e depois ele vai e faz Ibum também com a segunda. Oxalá, Riva Lashinha, ou com um outro irmão, casa com a segunda. Lo passar et alishoná. Mesmo que é proibido ter relação com a segunda, isso não causa que a primeira se torne proibida. Vehen, shtei chershot. E o mesmo se aplica a um homem que era casado com duas mulheres surdas e mudas, que também o casamento é de Rabanan, fez ibum com a primeira e também com a segunda. Mesmo que é proibido, seja proibido de ter relação com a segunda, mesmo assim isso não causa que a primeira se torne proibida e o Yabam pode continuar casado com a primeira. Ktana vechereshet. Porém, se o homem que faleceu, ele era casado com uma menina menor de idade, E a outra era surda e muda. Nesse caso, vai a Bama Laktana. וחזר בעל החרשת, או משה בא אחיו על החרשת, פסל את הקטנה. Se o Yabam veio e teve relação primeiro com a menor de idade, e depois ele fez um segundo ibum com a surda e muda, ou que um outro irmão fez ibum com a surda e muda, isso causa que a menor de idade se torna proibida. Como a gente viu no começo do Zaf, a explicação é clara. Porque já que o casamento com a menor de idade é um casamento duvidoso, e o casamento com a surda e muda ele é válido, porém é parcialmente válido. Então, já que a gente está na dúvida se o casamento com a menor de idade é válido ou não, uma vez que ele fez ibum com a surda e muda, que com certeza é parcialmente válido, pode ser que o casamento com ela estava inválido. E uma vez que ele casou com a outra, ele não pode mais casar com a primeira, porque são duas irmãs do irmão. Uma vez que ele já fez ibum com uma das esposas do falecido, não pode se casar com a segunda. Por isso, se já que o casamento é duvidoso, e ele fez ibum com a segunda, ele não pode mais continuar com a primeira. Baiabá malacherechet, o casal balaktaná, oshabachi malacherechet, passara da cherechet. E o mesmo se aplica ao contrário, como a gente viu. Se ele fez ibum primeiro com a surda e muda, e depois ele fez um segundo ibum, ou que o outro irmão fez ibum com a menor de idade, ele também causa que a surda e muda se torna proibida. Porque já que o casamento dela é válido somente parcialmente, o ibum com a segunda é válido. É na dúvida, talvez sim, talvez não, mas pelo lado que sim é válido, já que o primeiro casamento era parcial, isso causa que a primeira se torna proibida. Então, também, se ele casou antes com a pequena e depois com a surda e muda, ou se ele foi zibum com a surda e muda e depois com a pequena, nos dois casos as duas mulheres se tornam proibidas. Um outro caso. Picachat vecherechet, se o homem que faleceu era casado com duas mulheres. Uma mulher comum, com mentalidade boa, e a segunda era uma surda e muda. Então diz a Mishnah, Bayabam ala pikachat, se, e o marido faleceu, sem filhos. E aí veio o irmão do falecido, e fez o ibum com a mulher normal. Vechazar o bala kereshet, e depois ele vai e faz o ibum com a surda e muda, ou sheba achiva la kereshet, ou que um outro irmão casa com a surda e muda, lo passar da pikachat. Isso não causa que a primeira se torna proibida. Porque uma vez que ele fez ibum com a mulher normal, o ibum com a mulher normal, lógico, ele é completamente válido. Então, ela se torna esposa dele absolutamente, 100%. E se depois ele vai e tem relação com a irmã dela, da esposa dele, é proibido fazer isso. Mas já que o casamento é sólido, é válido, isso não causa o primeiro casamento que não vai ser, agora vai ser proibido, ela não vai se tornar proibida para ele. Porém, Bayabam al-Kherechet, se antes ele vai e faz ibum com a surda e muda, Bechazar o Bala Pikachat, depois ele faz um segundo ibum com a mulher comum, ou Sheba Achiba la Pikachat, ou que um outro irmão faz ibum com a mulher comum, passar a Tanishaná. Já que o casamento com a primeira, a surda e muda, era um casamento parcial, então, quando ele vai e faz ibum com a segunda, o casamento com ela, o ibum com ela, está válido. Porque o casamento com a primeira era somente parcial. Então ainda tem a obrigação da mulher comum fazer o ibum. E uma vez que ele faz ibum com ela e o ibum está válido, ela se torna esposa dele. Quando ela se torna esposa dele, ele já não pode mais ficar casado com a primeira, que é a segunda esposa do irmão que faleceu. Então se antes teve uma relação com a surda e muda, e depois com a mulher comum, nesse caso isso se torna o primeiro casamento proibido. Idolavektaná. E o mesmo se aplica se ele era casado com duas mulheres, uma maior de idade, que o casamento é válido, e uma menor de idade, que como vimos, o casamento é duvidoso. Se antes, e o homem falece, vê o irmão, primeiro se ele fez o ibum com a mulher maior de idade, ou, e depois ele faz um segundo ibum, ou que o outro irmão faz ibum, com uma menina menor de idade, já que o ibum com a primeira era completamente válido, e ela se torna, ela é maior de idade, ela se torna 100% esposa dele. Depois ele vai ter relação com a segunda esposa, menor de idade. Então é uma relação proibida, porém isso não é um ibum válido. Então isso não causa que a ligação dele com a primeira mulher continue permitida. Porém, se primeiramente ele teve relação e fez ibum com a menor de idade, casar o Balak Dalai, o Shabak Balak Dalai, e depois ele ou o irmão faz Vazen Bum com a maior de idade, passar no Tektaná, já que o casamento com a menor de idade era um casamento duvidoso. Então pode ser que ela não era a esposa. Então, talvez por esse lado da moeda, pode ser que o casamento que ele fez com a maior de idade depois era um casamento válido, era um Bum válido. Então ele se tornou esposa da maior, ele já não pode mais ficar casado com a outra esposa do irmão. Por isso, se ele teve relação primeiro com a menor e depois com a maior, nesse caso ele se torna o primeiro casamento proibido. Ele diz, nesse último caso, que ele era casado com uma menor de idade, a gente vai insistir e convencer essa menor de idade de fazer miyun. Como a gente aprendeu no Daf anterior, ela vai reivindicar o casamento e falar que ela quer cancelar esse casamento. E aí o casamento com ela se cancela, e aí se anula, e aí ele pode fazer ibum com a maior de idade. O Reb Eliezer já falou esse ensinamento na Mishnah anterior. Então diz a Gemara, Amara viu da Amar Shmuel, Hake Reb Eliezer. Diz o Reb Eliezer, o nome de Shmuel, a lei fica como Reb Eliezer. Vechen Amar Reb Eliezer, Hake Reb Eliezer. E assim também diz o Reb Eliezer que ela fica como Reb Eliezer, que a gente convence a menina menor de idade fazer miúna. Assim como na Mishnah anterior, a gente viu que a lei fica como Reb Eliezer, assim também aqui, a lei fica como Reb Eliezer, que a gente insiste e convence a menina de fazer miúna e reivindicar o casamento, para o irmão poder casar com a outra esposa que é maior de idade. Vetzlicha. Diz a Gemara que é necessário também nessa Mishnah e também na Mishnah anterior a gente esclarecer que a lei fica como o Rabi Elazar, que diz para a gente convencer a menina de fazer miúdo. Deitmar Beha, porque se a gente dissesse, Beha Kamaita, se a gente dissesse somente na Mishnah anterior que a lei fica como o Rabi Elazar, na Mishnah anterior a gente estava falando de dois irmãos que eram casados com duas mulheres e uma delas era menor de idade, duas irmãs, uma delas era menor de idade e outra era maior. A gente falou que uma vez que o marido da maior falece e ela precisa agora fazer ibum com o marido da menor de idade, ele não pode casar com ela porque ela é irmã da esposa dele. Então diz o Reb Eliezer que a gente convence a esposa a fazer miyun, cancelar o casamento, reivindicar o casamento, e aí ele pode casar com a maior de idade. E se a gente dissesse somente naquele caso dos dois irmãos que eram casados com duas irmãs, se não, somente naquele caso a gente vai dizer que a lei fica como Reb Eliezer, Be'ach Kamar Shmuel Alachá Kereb Eliezer Mishum Rokiem Mitzvat Ibum. Então é dizer que somente naquele caso a lei fica como Reb Eliezer, porque já que ele não fez a mitzvah de Ibum, que ele não pode casar com a mulher maior de idade, por isso realmente a gente convence ela de fazer o miúno e reivindicar o casamento. Aval Beha, mas no nosso caso, que o Yabam ele já fez Ibum com a menor de idade, e depois ele quer fazer um segundo Ibum com a maior de idade, de que é a mitzvah de Ibum? Ele já fez a mitzvah de Ibum. Eima, Tarvai Olífico, talvez nesse caso que ele já fez a mitzvah de Ibum, nesse caso a gente não vai convencer ela de fazer o miun, a gente vai falar que ele deve se desfazer das duas. Veia Shmuiran Beha. Por outro lado, se a gente dissesse somente com relação à nossa Mishnah, que a lei fica como Reb Eliezer, Mishum Dibdolah Arabe Kameh. Então ia dizer que somente nesse caso a gente fala para fazer miun, porque já que o marido faleceu e também a mulher maior de idade, a esposa maior de idade, também sobre ela recai a obrigação de fazer o miun, de fazer o ibum, já que também sobre ela recai a obrigação do ibum, então a gente vai falar, tudo bem, então se faz miun, se desfaz da menor, para poder cumprir a obrigação de ibum com relação à maior. Avalida achlo. Mas naquele caso de dois irmãos, já que ele está casado com uma menor de idade, ela é a irmã da esposa dele, não tem nem obrigação de fazer miun, de fazer ibum. Então, por que a gente vai falar para ela fazer miun para criar a obrigação de casar com uma maior de idade? Nesse caso, que o cara já faleceu e ele já tinha obrigação de fazer ibum com as duas, e aí ele foi e casou com a menor, que a gente fala melhor fazer miun e aí casa com a maior. Mas naquele caso, ele já era casado com a esposa dele menor de idade. Então a gente diz que não tem obrigação dele se desfazer dela para poder fazer ibum com a maior. Por isso, vem a Mará e esclarece que tem nos dois casos, tanto aqui quanto ali, a gente não vai errar e vai dizer que a lei foi como Reb Eliezer, que a gente fala para a esposa dele menor de idade fazer Miúna, reivindicar o casamento e casar com a maior de idade. Uma nova Mishnah. Yavan katan shebaal yevama ktana. Um homem faleceu sem filhos. Porém, a esposa dele, que restou, que é a Evamá, ela é uma menor de idade. Então ela precisa fazer ibum com o irmão que resta em vida. Porém, também o irmão que resta em vida, também ele é um menor de idade. E aí veio esse menino menor de idade, o Yavam, e fez o ibum com a esposa do falecido, que também era menor de idade. E demos em Zé. Diz a Mishnah, tudo bem, o ibum é válido, eles vão crescer juntos. Se o irmão realmente era um menor de idade, porém a esposa, que a viúva, ela era maior de idade, e ele foi e fez ibum para ela, nesse caso, tudo bem, o ibum também é válido, e essa mulher, que é maior de idade, vai cuidar dele, quer dizer, eles vão crescer juntos, ela vai cuidar para ele crescer junto com ela. Ou seja, o ibum é válido. A Evamá chamará Betor Shoshim Yom Lo Nivalti. Um outro caso. Então, um caso normal. De uma mulher maior de idade, com um irmão maior de idade, ele fez o ibum. Tudo bem. Dentro de 30 dias do ibum, vem a mulher e diz que ele ainda não teve uma relação com ela. Ele ainda não fez propriamente o ibum com ela. Eles se casaram, mas ele não teve uma relação. Kofimo Toshiach Lotzla. Diz a Mishnah, a gente acredita no que ela está dizendo, e a gente obriga o marido dela, o Yabam, de fazer Halitzá e liberar ela. Leachar Shloshim Yom. Porém, se depois de 30 dias que eles se casaram, ela vem e diz que ele ainda não teve uma relação com ela, Mevakshim Emenu Sheach Lotzla. Então a gente não acredita no que ela está dizendo. A gente pede se ele pode fazer Halitzá para ela, mas a gente não pode obrigar ele a fazer Halitzá, porque a gente não tem certeza que ela está dizendo a verdade. A lógica dessa lei a gente vai ver na Gemara. O Bisman tinha um modé, e num caso que ele próprio concordou que ele não teve uma relação, mesmo depois de 12 meses, já que ele próprio concordou que ele não teve uma relação, a gente vai obrigar ele a fazer Halitzá. Uma terceira lei, diz a Mishnah, Hanoderet Anayam Evamá. Uma mulher que estava ao Evamá, agora ela precisa casar com o irmão do marido. Porém, ela fez uma promessa que ela não vai ter nenhum proveito desse homem. Então ela não pode casar com ele. Bechayei Baalá, se ela fez essa promessa, enquanto o primeiro marido dela que faleceu, o primeiro irmão, ainda estava vivo, isso quer dizer que ela nem pensou, quando ela fez a promessa, ela não pensou em fazer a promessa somente para não precisar fazer ibum com ele. O marido dela ainda estava vivo, ela não achou que ele ia falecer. Então, a gente fala que já que ela fez isso sem querer, ela fez isso porque ela tinha um outro problema com ele, não para não precisar fazer ibum. Sendo assim, confirma o Shachlosla. Já que ela não teve intenção de se isentar do ibum, ele precisa então fazer Halitzá e liberar ela. Leachar Mitat Bala, porém, se depois que o marido faleceu, ela vai e fez essa promessa, então a gente sabe que ela fez essa promessa somente para não poder fazer, para não precisar fazer ibum. Porque agora, uma vez que ela fez a promessa, ela não pode casar com ele. Nesse caso, a gente não pode obrigar o irmão, o Yabam, a fazer Halitzá para ela. Porque ele vai falar, olha, eu quero fazer ibum. E ela fez a promessa propositalmente para não precisar fazer ibum. Então o problema é dela. A gente pede para o marido fazer Halitzá, mas a gente não pode obrigar ele em fazer Halitzá. Porém, se ela disse claramente que ela está fazendo essa promessa para ser proibida e não poder casar com o irmão do marido, com o Yabama, então mesmo se ela fez essa promessa enquanto o primeiro marido ainda estava vivo, já que ela disse explicitamente que ela está fazendo a promessa para não precisar fazer ibum, nesse caso, mesmo que ela fez a promessa durante a vida do primeiro marido, mesmo assim, a gente não pode obrigar o Yabam, o irmão do marido, a fazer Halitzá, porque ela fez isso propositalmente. De qualquer modo, vimos na primeira parte da nossa Mishnah que existe uma situação no qual um Yabam, o irmão do marido que resta em vida, pode fazer, que ele é menor de idade, ele pode fazer ibum com uma menina que ela é menor de idade. Diz a Gemara, leva uma trita, entendeu que Reb Meir. A priori, nossa Mishnah não vai conforme a opinião de Reb Meir. Detalhe. Como diz a Braita, canaro taná, loco tzidu lo vini, Reb Meir. Diz Reb Meir na Braita que um menino ou uma menina menor de idade, eles não podem, são impossibilitados de fazer o Ibum, como nossa Mishnah. Responde a Gemara, filho do Reb Meir. Não pode se explicar nossa Mishnah também conforme a opinião de Reb Meir. Que a Mare Meir do Lala Ketan e Ketan Agadol, de Had Minay Obiade Isuro, a Bar Ketan, a Bar Ketaná, de Tanval Kiadad e Nino, Lo Amar. Explica a Gemara, o que disse o Reb Meir, que um menino ou uma menina menor de idade são impossibilitados de fazer o Ibum, é porque enquanto o menino é menor de idade, a gente suspeita que talvez ele é um saris, que é um homem que tem um problema no seu órgão genital, que ele não pode ter filhos, e sendo assim, ele não pode fazer Ibum com ela. E o mesmo pode se aplicar à mulher, talvez é uma mulher problemática, então ela não vai fazer Ibum, ela não precisa fazer Ibum, sendo assim, ele não pode casar com ela. Já que a gente não tem certeza, somente quando os homens, o menino e a menina vão crescer, a gente vai ter certeza se eles são homens comuns ou não. Por isso disse o Reb Meir, que um menino maior não pode casar com uma mulher, um menino menor de idade não pode casar com uma mulher maior de idade. Porque pode ser que ele é um saris. E assim também um homem maior de idade não pode fazer ibum com uma menina menor de idade. Mas no nosso caso, a nossa Mishnah, que tanto ele quanto ela são os dois menores de idade, nesse caso, a gente, o Reb Meir concorda que a gente permite eles descasar e fazer ibum um com o outro. Beakatani, Bale, Vamagdulata e Gadleno. Pergunta agora, tudo bem, mas no segundo caso da nossa Mishnah, vimos que mesmo um menino, um Yabá, menor de idade, ele pode fazer Ibum com uma Yevamá maior de idade. Nesse caso, ela maior e ele é menor. Abraham Hanina, Rosá, Barashai. Responde Abraham Hanina, Rosá, realmente, ele não deve ir fazer Ibum com ela. Mas se ele já fez, já transgrediu e fez Ibum com ela, então o Ibum é válido, a gente vai falar que ela precisa receber um gueto, ou ele vai ter que fazer um gueto, vai receber um gueto para se desfazer desse Yabal. Mesmo que seja proibido fazer isso. Pergunta agora, não. A gente viu na nossa Mishnah que ela vai crescer, ela vai cuidar dele até ele crescer. A gente aprende disso que eles podem continuar a viver juntos. E segundo o que você disse, em cada relação que eles têm, eles estão transgredindo uma proibição, porque pode ser que ele é um saris, segundo a opinião de Reb Meir, a gente desconfia que talvez o menino é um saris, e aí é proibido de ele continuar tendo relações com ela. Vemos na nossa Mishnah que isso vai conforme a opinião de Chachamim, que não desconfiam que o menino é saris. Eram Chavurta, responde Agmará, Matrit Nerok Reb Meir. Realmente, concluímos daqui que a Mishnah não vai com a opinião de Reb Meir, e sim confirma a opinião de Chachamim, dos sábios, que discutem com Reb Meir, e dizem que a gente não desconfia que esse menino pode ser um saris. Geralmente as pessoas vai crescer como um homem normal. Então, o menino menor de idade pode fazer ibum com uma menina, com uma Evamá maior de idade ou menor de idade. Pergunta armada, tudo bem. Mas qual que é o motivo da opinião dos sábios? Karekanakin Achiv Shem Vailav Barachio. Afinal de contas, diz o Pasuk, que o propósito do Ibum é que o irmão do marido vai ter um filho com a esposa do falecido. E aí, esse filho vai ser continuação da casa do irmão que faleceu sem filhos. E afinal de contas, esse menino que é menor de idade, ele ainda não pode ter filhos. Então, por que a gente diz, segundo a opinião de Chachamim, segundo a opinião dos sábios, que ele pode casar com ela e fazer Ibum? Amarabai, Amarkai, Vamai, Avalea, Koldeu. Aprendemos do Pasuk que o irmão do marido vai ter relações, vai ter a relação e fazer Ibum com a Evamá. Aprendemos que mesmo um menino que ele é menor de idade, desse Pasuk aprendemos, ele também pode fazer Ibum. Rava Amar, o Marava diz, Belav Hachinami. Mesmo sem esse Pasuk, que nos diz explicitamente que mesmo um menino menor de idade também pode fazer Ibum, mesmo sem esse Pasuk, posso concluir que é permitido fazer Ibum com o irmão que é menor de idade. Pergunta A gente tem uma regra que diz que se na hora que faleceu o primeiro irmão, se naquele instante ela era proibida de casar com o irmão do marido, então depois, impossível que depois isso vai se tornar possível, se tornar proibido. Se naquela hora era proibido, então vai ficar proibido para sempre. Segundo o que você está dizendo, na hora que faleceu o primeiro irmão, ele ainda era menor de idade. E quando ele era menor de idade, era proibido. Depois que ele vai crescer, vai ficar permitido? Isso é impossível. Podemos concluir aqui que, assim como quando ele vai ser maior de idade, a gente permite, deve ser que quando ele era menor, também a gente permite. Porque se sendo proibido, a gente nunca mais ia permitir. Vem, máquina, me diz agora, talvez realmente, quem disse que é permitido? Talvez a gente vai dizer que já que ele é menor de idade, fica proibido para sempre. Não. Diz agora, tem um passuk explícito que diz que uma vez que o irmão vai se tornar maior de idade, mesmo que na hora que faleceu o primeiro ele era menor de idade, uma vez que ele se torna maior de idade, temos certeza que é permitido fazer ibum com ele. Sendo assim, diz Urava, podemos concluir que é permitido fazer ibum também menor de idade, porque se fosse proibido, não poderíamos liberar mais. Então, disso que depois de ficar maior é permitido fazer ibum com ele, concluímos que mesmo antes de ser maior de idade também é permitido fazer ibum. A gente viu na nossa Mishnah que se dentro de 30 dias do casamento vem a Ivamá, a viúva, e diz que o irmão do marido não teve uma relação com ela, a gente acredita nas palavras dela e diz para o marido dar pra ela, fazer para ela Halitzah. Mas se ela vem e diz isso depois de 30 dias, a gente não acredita mais no que ela está dizendo. Diz a Gemará, o raciocínio dessa lei é o seguinte: um homem que casa com uma mulher, ele pode demorar até 30 dias para ter uma relação com ela. Um homem, um casal que casa, não demora mais que 30 dias para terem uma relação. Sendo assim, se dentro de 30 dias ela vai e diz que ele ainda não teve relação com ela, então acredita nas palavras dela. Porque realmente, dentro de 30 dias, é possível que eles não tiveram nenhuma relação. Mas depois de 30 dias, a gente tem certeza que eles já tiveram uma relação, e a gente não acredita nas palavras dela. Pergunta então a Gemará, quem que é o autor dessa lei? Quem que diz que realmente é 30 dias o período que a gente diz que demora para um casal ter uma relação? Período máximo. Essa é a opinião de Rabbi. Detalhe como vemos na Braita. Diz a Braita, um casal que se casa, existem certas leis que recaem caso vem o marido e diz que a esposa não era virgem. Existem uma certas leis que recaem nesse caso. Então, o marido pode vir e falar que ela não era virgem dentro de 30 dias. Vem o Rameir e diz, dentro de 30 dias ele pode falar isso. Mas depois de 30 dias, se ele vem e fala que ela não era virgem, a gente não acredita no que ele está falando. Por que ele não reclamou até agora? Com certeza deve ser que ele está inventando. Porque se fosse verdade, ele falaria isso logo que eles tiveram uma relação, que com certeza é dentro de 30 dias. Essa é a opinião de Rabbi. E isso combina com o que vimos na nossa Mishnah. O Rabbi Yossi, na Braita, discute e diz, Misterá Lealtar, se a gente sabe que eles estiveram sozinhos num quarto, que é uma situação que eles poderiam ter tido uma relação, então mesmo antes de 30 dias, se uma vez que eles estiveram numa situação dessa, ele não reclamou, ele reclamou uma segunda vez, a gente não acredita no que ele está dizendo. Porque com certeza eles já tiveram uma relação e ele não reclamou da primeira vez. Mas a gente sabe que eles não tiveram a possibilidade de ter uma relação, que eles nunca estiveram sozinhos no ambiente, então mesmo depois de alguns anos, ele pode falar que só agora ele teve uma relação e ela não é virgem. De qualquer modo, vemos, diz a Gemará, que isso vai conforme a opinião de Rabbi Meir. Rabba Amar, viu Rabba e diz, afilo teima Rabbi Yossi. Podemos explicar também conforme a nossa Mishnah, podemos explicar mesmo conforme a opinião de Rabbi Yossi. Adkan lo kama Rabbi Yossi atam elaberu sato de gizba. O que disse Rabbi Yossi, que uma vez que eles tiveram a possibilidade de ter uma relação, eles devem, e provavelmente eles têm uma relação imediatamente. Isso se trata de um casal que noivou, e depois de um tempo de noivado eles casam, que eles já estão acostumados, já estão íntimos um com o outro. Então, com certeza, diz o Rabi Yossi, uma vez que eles tenham a possibilidade, eles vão ter uma relação. Aval Eshet Achiv, mas no caso do Ibum, essa mulher era a esposa do irmão dele. Misas Basminei, geralmente um homem tem vergonha de ter a relação com a esposa do irmão. Então eles têm vergonha um do outro e levam um pouco mais de tempo para eles criarem a intimidade necessária para ter uma relação. E por isso, nesse caso, mesmo o Reb Yossi, que diz que com um casal comum eles têm uma relação imediatamente, no caso do Ibum, concorda o Reb Yossi que demora 30 dias. A Gemara vem e questiona o seguinte: vimos na nossa Mishnah que se ela reclama dentro de 30 dias que ele não teve uma relação com ela, a gente então obriga o marido a fazer Haritzá para ela. Pergunta a Gemara, por que a gente obriga o Yabam, o marido, de fazer Haritzá e liberar ela? Se ele não teve uma relação, vamos falar para ele: olha, você é obrigado a ter uma relação com ela. Por que a gente obriga ele a se desfazer dela através de uma Haritzá? Vem o Rav e responde: não se trata de um caso comum, se trata de um caso que ele deu para ela um get, deu para ela um divórcio. Então ele está dizendo que ele já teve uma relação com ela, então ela já se tornou esposa dele, ele já fez o ibum, e agora ele divorciou dela, ela está liberada, diz o homem. E ela vem e diz que ela ainda não está liberada, porque ele não teve uma relação, ela nem se tornou ainda a esposa dele, por isso ela ainda não está divorciada. Por isso que a gente não pode agora falar para ele ter uma relação com ela, porque ele está dizendo que ele não pode mais ter uma relação com ela, porque ele já deu o get para ela, já divorciou ela. Por isso a gente vem e diz, a gente acreditando nas palavras dela, que ele não teve uma relação, a gente fala, vem e faz Halitzah. Mas a gente não pode dizer para ele fazer isso. Pergunta a Agmará de uma braita. Meite vem, diz a Braita o seguinte: se dentro de 30 dias vem Evamá e diz que o homem ainda não teve uma relação com ela, tanto se ele concorda, tanto se ele nega, confirma o Tosh Lachlot. A gente obriga ele a fazer uma Halitzá. Leachar Shloshim Yom, se depois de 30 dias ela vem com essa história, a gente não acredita nas palavras dela, por isso a gente sugere e pede para ele fazer Halitzá. Mas a gente não pode obrigar ele a fazer Halitzá. Um terceiro caso. Riomeret Nivalti. Se ela está dizendo, ele já teve uma relação comigo. Veomer Lobalti. E ele diz, eu não tive uma relação. Harezeyotzi Beget. Então ele tem que se divorciar dela com um divórcio. E agora, no último caso. Huomer Baalti. Se ele diz, eu sim tive uma relação. Veomeret Lobalti. E ela está dizendo que não. E aí o homem volta atrás e diz, não, na verdade ela está certa, não tivemos relação. Ele precisa se desfazer dela através de um get e através de uma halitzá, porque a gente, mesmo que ele voltou atrás, a gente não acredita nas palavras dele. De qualquer modo, vemos que essa braita disse no fim que ele precisa dar um get para ela, precisa dar um divórcio para ela. Vemos que ela não recebeu o divórcio do marido ainda, e mesmo assim vimos no começo da braita que a gente acredita nas palavras dela e diz para ele fazer Haritzá, para liberar ela. Por quê? Volta a questão. Por que a gente não diz para ele fazer e bum, ter uma relação com ela e fazer casar com ela? Por que a gente diz para ele se desfazer dela através de Haritzá? E não se trata aqui que ele já recebeu o get, como você disse, porque a gente vê no fim da braita que ele precisa ainda dar o get para ela, precisa dar o divórcio para ela. Explicou o Ravami, não. O que diz no fim da braita que ele precisa dar o divórcio, não é que ele não deu o divórcio. Quer dizer o seguinte, que ela precisa fazer Haritzá junto com o get que ele já deu para ela, junto com o divórcio que ele já fez, precisa também fazer Haritzá. Mas não devemos concluir do fim da braita que ele ainda não deu o get. E sim, ele já deu o get, e por isso a gente diz que ele agora precisa fazer Haritzá, porque ele não pode mais casar com ela, uma vez que ele já se divorciou. O Ravashi Amar, uma segunda explicação, Hatam get lezikato, acha get lebiato. Uma explicação interessante. Ele já deu um divórcio para ela, porém ele deu um divórcio antes de ter uma relação. Um homem que dá um get, um divórcio, para expor para a Yevamá antes de ter relação com ela, ela já não pode mais fazer ibum com ele, só pode fazer Haritzá. Por isso que ele ainda precisa fazer Haritzá. Ela está dizendo que ele não teve uma relação, então ele precisa fazer Haritzá. Mas já que ele está falando que ele sim teve uma relação, Então ele precisa dar um segundo gueto, um segundo divórcio. Porque mesmo que ele dê um primeiro divórcio, se ele transgride ter uma relação com ela, isso é válido, o Ibum é válido, ele precisa se desfazer dela através de um segundo divórcio. Por isso, a gente falou que ele somente pode fazer Halitzah com ela, porque ele já deu o primeiro divórcio antes de ter relação. Então a gente fala, você também precisa dar um segundo divórcio, porque segundo as palavras do homem, ele teve uma relação com ela, isso é válido, ele precisa dar um divórcio para liberar ela. E segundo as palavras dela, que ele não teve uma relação, então ele precisa fazer Halitzah, porque ele não pode fazer Ibum, não pode casar com ela, porque ele já deu o get antes de ter relação. Qual tu, até mais.